Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 8.
Etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica Sanjuanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 999 07 2100.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento.
Sete horas e três minutos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no A Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia 13 de julho de 2026, semana de semifinal de Copa do Mundo que chega aí na sua reta final. Nós vamos trazer muito conteúdo sobre isso, semana fria. Os termômetros começaram a cair, já deu para perceber agora cedo, mas a previsão é de que para amanhã e pelos próximos dias a temperatura caia mais ainda e a gente chega para trazer todas as informações, essas e outras informações que são importantes para você que está aqui ligadinho na 95,9 FM, você que nos ouve pelo rádio, para você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, muito bom dia, para você que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, está em algum dos nossos canais, seja o YouTube, seja o Facebook, pelos aplicativos. Muito bom dia, obrigado aí pela audiência. E começamos aqui essa semaninha que não é curta, né? O pessoal acostumou nos últimos dias aí, viu, Mauro? Bom dia.
Bom dia, Reinaldo, bom dia, Bruno, bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Não é uma semana curta, semana derradeira de Copa do Mundo, já tô começando a sentir falta já, viu, Reinaldo?
Você tá curtindo a Copa?
Puxa vida. Ah, mas quem gosta de futebol é um prato cheio, né, cara?
Muita falação de política, né? Tem os extra-campos.
Tudo conversa.
Pode existir alguma coisa, como existe no futebol brasileiro, existe um lugar, cara, mas dentro de campo tá muito bom de ver, cara.
Eu assim, uma lição fica a respeito de bastidor, porque de resto tá na bola, as quatro melhores seleções estão na semifinal, né? Qualquer uma delas que ganhar, eu acho que está de bom tamanho. Acho que a França é realmente melhor do que as outras três, mas não sei se vai ganhar. Mas assim, a única coisa que a Copa... Isso já vinha sendo motivo de muita atenção, mas que a Copa deixa como legado é uma análise profunda da questão das bets. Eu acho que isso descambou de uma tal maneira... assim, sem precedentes. Então eu acho que isso é uma história. A ligação de bets com o esporte, ela não tá correta. Esse é o meu entendimento, tá? Pelo amor de Deus, certo? Tá rolando um puta de um dinheiro nessa história, então tá tudo certo. Tem muita gente ganhando dinheiro e tal, mas assim, existem milhões de brasileiros tendo problema por conta de... a relação com o jogo, Reinaldo, é uma relação parecida com a droga.
É, certo? É viciante.
A gente já tem um número aí de 3 bilhões de migração de Bolsa Família para as bets, quer dizer, muito dinheiro que pessoas carentes que recebem um auxílio para alimentação, para outras coisas, estão migrando esse dinheiro para bets. Então, assim... De negativo, na minha opinião, o que a Copa deixa é que precisa ter um aprofundamento desse assunto e mudar esse cenário. Essa é a minha opinião particular. De futebol, de espetáculo, nota 10, baita Copa, só jogão, casa cheia, estádios bonitos, organizado. Eu não acho que ninguém foi prejudicado e ninguém foi alçado aonde está indevidamente. Eu acho que foi tudo na bola.
É, um ponto negativo só foi aquele ponto do cartão do jogador dos Estados Unidos.
Mancha.
Mas que agora passou batido porque não conseguiu ganhar. Mas foi a única coisa que mas eu chamo uma interferência péssima.
Indevida, abre precedente, né? Parece que a França depois pediu de um jogador e não teve. Quer dizer, qual que é? Qual que é? Só porque o Loirão ligou lá?
Ah. É, não. Essa parte a FIFA pisou, mas tirando isso, eu também acho que as quatro melhores estão lá. Nenhuma das seleções ficaram para trás aí. Tem gabarito para bater uma dessas quatro. Então, se o campeão, um deles que sair dali, vai ser merecido.
Você viu, os três últimos jogos da Argentina foram apertadíssimos.
É, eu vi gente questionando essa história da Argentina, porque pode ter tido favorecimento e tal. Erro de arbitragem acontece em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil a gente está acostumado. Cara, mas a raça que os caras jogam é impressionante, cara. Assim, tem que olhar também pro lado merecedor positivo, o que o Messi está engolindo a bola. Então assim, estão os quatro melhores lá.
O dia que o Messi não funcionou direito, vai o menino lá, o Julian Álvarez, faz um golaço.
Exatamente.
Então, assim...
Não depende de um jogador só, né?
Aliás, eu acho que, assim, do ponto de vista futebolístico, à exceção do Messi, eu acho a Argentina a mais fraca das quatro. Mas eu acho que o Messi faz toda a diferença, realmente, e faz toda a diferença essa intensidade, a torcida da Argentina, tudo isso faz diferença dentro dos 90, dentro do jogo, dentro do campo de jogo. Então eu acho que a Argentina pode surpreender sim, mas eu, analisando friamente das quatro, eu acho as outras três melhores do que a Argentina.
Vamos ver, tem jogo amanhã, tem jogo quarta-feira, nós vamos trazer a programação aqui dentro da Jovem Pan hoje. Dá um bom dia pro Juninho Menin, que já chega, pro Humberto Fernando Inácio, que também tá por aqui, pro Luiz Aladim, bom dia, meu amigo Luiz. Elisa Pereira da Silva tá por aqui, o Gildo Docema, a Valéria Caslina, a Mariana Marques, a Benedita Camargo também já chegaram, obrigado aí pela audiência. O Davi Pinheiro Corrêa já tá na escuta, o Walter Lumo, o Carlão Bruno, o Paulinho, o William, o Álvaro Siqueira, a Carla Simeone, todo mundo ligadinho, acompanhando aqui o Jornal da Manhã, o pessoal que manda sempre aqui pelo WhatsApp. Meu amigo professor Ugão, tava sumido, ficou sem celular esses dias, isso é bom, hein, Ugão, isso é bom, dar um sumiço desse às vezes é importante. Carlos Moché, meu amigo já ligadinho aqui, valeu Moché, grande profissional, um abraço para você. Vamos começar trazendo algumas informações importantes dentro aqui do Jornal da Manhã. Eu vi sobre a questão das exportações regionais, novamente a região aqui no bem, num cenário...
Café, né?
É, o café, eu vou te contar, rapaz, tô buscando aqui. Ó, a região exportou 406 milhões no semestre,
de
tá?
De dólares, hein?
Exatamente, é de dólares. Em um cenário internacional marcado por incertezas, negociações comerciais e preocupação com os impactos das tarifas americanas sobre os produtos brasileiros, a região de São João da Boa Vista teve resultado positivo nas exportações no primeiro semestre de 2026. Os dados são aí do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp e do Ciesp, tá? Apontam que os municípios da diretoria regional exportaram 406 milhões de dólares entre janeiro e junho, alta de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações somaram 111 milhões, o que corresponde a um aumento de 26,5% na comparação também interanual. Ainda assim, a balança comercial regional fechou o semestre com superávit de 294,3 milhões, valor acima dos 289 milhões registrados no primeiro semestre do ano passado. Pessoal, entender, é o que compra e o que vende, faz o balanço, e nós estamos num saldo aqui positivo.
Se vendeu mais do que comprou, é superávit.
Exatamente.
Se comprou mais do que vendeu, é déficit.
Nós estamos num superávit de 290 e poucos mil aqui. O principal produto exportado pela região, está na lista, é o café. O chá, o mate e especiarias que responderam por 56,3%. É muito, né?
O agro
é muito. O agro e o café aqui é uma coisa de maluco. Na sequência, aparecem preparações alimentícias diversas com 20,6% e animais vivos com 4,4%, mostrando que o agro e a pecuária, elas estão, lideram aqui absurdamente. Entre os principais destinos das exportações estão a Alemanha, que a gente sabe que o café daqui, boa parte vai para a Alemanha, ela que industrializa e faz...
Faz as cápsulas.
As cápsulas, né, que é algo que o Brasil poderia começar a fazer, não precisaria... valor agregado ficar aqui, né? Exatamente. Mas, enfim, os caras são bons nisso. A Itália, outro destino, e os Estados Unidos. Já as compras da regional tiveram como principais origens a China, quando a gente está importando, da China, Estados Unidos e Suíça. Tá? Então é mais ou menos isso, mostrando a força que tem o café. Mandar nosso abraço ao Adriano Alvarez, que sempre está aqui, ele que é vice-diretor do CIESP, trazendo essa reflexão. Essa semana caiu bem no feriado, a quinta-feira, mas o Adriano deve chegar nessa quinta-feira agora para dar uma esmiuçada nisso aqui e trazer de uma forma mais detalhada tudo que envolve. O ranking é liderado por Espírito Santo do Pinhal, tá? Que teve aí...
Pinhal tá voando, né?
205,6 milhões em exportações, seguido por São José do Rio Pardo, que teve 105 milhões. Na sequência aparecem São João da Boa Vista com 30 milhões, ó, bem abaixo dos dois municípios. Santa Cruz das Palmeiras com 20,1 e Tambaú com 9,6. Municípios que juntos concentram a maior parte das exportações da diretoria regional do Ciesp. Pinhal deve estar com o vinho aqui, né? Que deve dar aí o café. Pinhal café. No café é fora do comum, né?
E tem o vinho também, né?
O vinho e Rio Pardo também forte no café e no vinho. Também então, por isso que as duas puxam. Depois São João, eu creio que entra um pouco no agro, mas São João tem um pouco de mais diversificação, distrito industrial, enfim. Cada cidade tem o seu contexto. O importante é que a região está forte. E isso traz uma qualidade, enquanto a gente pensa de descolegiar de municípios, importante, né? Quando a gente fala turismo e trazer pessoal de fora. Outro assunto que é importante, que eu quero trazer aqui, que eu vi, que acho que é motivo da gente comemorar, sim, é que a Unesp, aqui de São João da Boa Vista, anunciou a criação de um mestrado em engenharia aeronáutica, aqui na sede de São João, tá? Então, a Faculdade de Engenharia do campus de São João, da Universidade Estadual Paulista, teve aprovado o programa de pós-graduação em engenharia aeronáutica em nível de mestrado acadêmico. A criação do curso amplia a atuação na unidade de pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e fortalece sua vocação para a formação de profissionais em um setor estratégico para o país. Eu gostei, Mauro, porque quando a gente fala em mestrado, nós estamos trazendo para cá um outro nível de acadêmico, aquele cara que já se formou e que para entrar num mestrado de Unesp passa por uma prova, passa por uma seleção, então são os melhores. Então a gente vai começar a ver agora, propriamente dito, a pesquisa científica aqui no município, né? Porque os mestrados é realmente já tem esse olhar para essa questão, e a gente fala em engenharia aeronáutica, hoje é o futuro, pô, né, cara?
E realmente, a engenharia aeronáutica forte nossa é a Embraer ali em São José dos Campos, mas é preciso descentralizar, e aqui a gente tem um aeroporto interessante que pode ser ampliado, aqui a gente tem, enfim, eu acho um baita de uma possibilidade para para a cidade. Nós temos ao lado do aeroporto uma indústria, né, de aviões, enfim, já tem um embrião aí, e tudo isso pode se conectar e pode ser muito positivo para a cidade, para a região, enfim.
Com certeza. Eu quero agora destacar aqui na área esportiva dois atletas sanjoanenses que eu vi aqui, saiu na mídia em vários lugares, eu achei legal. O nadador Lorenzo Magalhães Gazola, de 14 anos, que teve uma temporada de destaque aqui nas principais competições da categoria infantil, representando o Esporte Clube Pinheiros. Os resultados obtidos no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro colocaram entre os melhores atletas do país em diversas provas. Vai vendo aqui, Mauro.
Que legal.
No Campeonato Paulista Infantil de Inverno, disputado entre 12 e 14 de junho em Bauru, Lourenço competiu em 4 provas individuais e 2 revezamentos. O atleta conquistou medalha de bronze nos 50 metros livre, bronze nos 100 metros e também integrou a equipe terceira colocada no revezamento 4 por 100 metros medley. Além disso, terminou em 8º lugar nos 100 metros peito. Com os resultados, ficou entre os 5 melhores atletas do estado de São Paulo em diversas provas. Ele que também, na sequência, disputou o Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, realizado de 30 de junho a 4 de julho, em Brasília, Distrito Federal. O nadador disputou 5 provas individuais e garantiu vaga em 4 finais A, ficando entre os 5 melhores atletas do Brasil em diversas provas. Então, parabéns aqui pro Lourenço, que tem o próximo desafio, o Torneio Regional Infantil, marcado para o dia 29 de agosto. No Complexo Aquático do Corinthians. Que legal, hein, mano?
Que legal. Mais gente se juntando ao Vitor, né? Ao Cará. Tive com o Claudemir no dia do evento lá da natação na Esportiva. E o Vitor tá mandando pau aí. Quer dizer, é gente correndo atrás. Eu não sei se esse menino ainda... O Vitor, sim, né? Não sei se ele tem condições aí de tempo para Olimpíada, se isso está no escopo dele nesse momento, se ele é muito novo. Qual que é a idade dele?
14.
Ah, não, muito novo.
Muito
ainda
novo.
Não.
Muito novo. Muito
Mas
novo.
É mais um que, né, que logo, logo tá pleiteando essa situação aí. Estamos na torcida pro Vitor conseguir, enfim.
Um início de carreira promissor.
História
aqui.
Promissor, muito promissor. Tá no clube que dá mais condições para qualquer atleta de natação no país, ou tá entre os clubes que mais dão condições, que é o Esporte Clube Pinheiros. Então tá muito bem encaminhado. Parabéns.
Muito legal. Também quero destacar aqui o sanjoanense Matheus Mioto Teixeira. Ele que é atleta da equipe de paranatação, ele conquistou 3 medalhas de prata durante a disputa da 4ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, a competição que aconteceu no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O Matheus terminou em 2º lugar nas provas dos 100 metros livres, 200 metros livres, 100 metros borboleta, encerrando a participação com 3 medalhas de prata. Também.
Parabéns.
Super legal, né, cara?
Muito
o Matheus, esforço total aqui, nosso reconhecimento.
Aliás, nós somos infinitamente superiores na Paralimpíada do que na Olimpíada, né?
Nossa,
o desempenho,
senhora,
do Brasil
é impressionante.
É lá em cima. Assistiu a final de Wimbledon ontem?
Não assisti, deu...
Deu Sinner de novo. Sinner, né? Sem o Alcaraz, tá ficando, quer dizer, se bem que o Zverev ganhou Roland Garros, pela primeira vez ganhou um grande slam, se empolgou, jogou muito na grama, chegou até na final, ganhou o primeiro set do Sinner, mas daí o Sinner deu uma virada e tá distanciando da galera.
Muito legal. Já caminhando pro final do nosso primeiro bloco, Mauro, ó que legal, Cozinha Show em Cena, um evento levado pelo Sebrae para um espaço dentro do festival, de um festival em Águas da Prata, vai levar gastronomia, ó. Chega o primeiro festival de café e gastronomia de Águas da Prata, dentro vai ter essa atração aqui, ó, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, promovido pelo Sebrae São Paulo. A iniciativa reunirá, a partir das 10 horas na estação ferroviária, chefes da cidade e da região, ou seja, chefes da Prata e da região, para apresentações culinárias ao vivo ali, que valorizam o café especial e outros ingredientes produzidos localmente. Olha que legal isso aqui. E ó, tem a presença, já tem alguns convidados. Durante os 2 dias de programação, chefes convidados prepararão receitas autorais e tudo voltado para que o festival pede. Entre os chefes de Águas da Prata, estão confirmados o Michel Zimber, nossa, grande Michel, do restaurante Escondidos, o André Sader, do restaurante Ibirá, o Gabriel Perinotti, especialista em drinks, e o barista Eduardo Danadelli. Também participam convidados da região, como o Matheus Lima, de São João, a Deise Lopes, de Itapiratiba. A Deise é especialista em massas, pizzas, conheço a Deise.
Sim, também.
O Pedro Risse e a Mariana Almeida, de Espírito Santo do Pinhal. O Henrique Benedetti, do restaurante Oliva, de Poços de Caldas.
Crack, hein? Já foi subchefe do Dom, já.
Pois é, e ó, o sobrenome Benedetti, né? Ó, GG Rodrigues, da Casa Barão, de São José do Rio Pardo. Também é um restaurante, assim, que tem atraído muito na região, altíssimo nível. Então, um evento legal, para quem gosta da gastronomia, envolvendo esse cardápio mais local, as coisas são produzidas por aqui, reforçando a importância do café, é uma pedida boa aqui, mano.
Baita pedido, você não sabe o tanto que eu tô acompanhando isso daí faz tempo e o quanto que eu tô lamentando, faço uma cirurgia do joelho dia 24, né, não vou conseguir estar lá, mas para quem gosta é imperdível, um baita de um evento, só craque, muita coisa legal. Parabéns para quem está organizando aí, bacana mesmo. É da prefeitura, a prefeitura deve estar envolvida também, né?
É um festival, o evento em si é do Sebrae, mas Sebrae. Dentro do festival de café, deve ter um envolvimento de todo mundo lá.
Com certeza, café, né? Café prata, deve ter, né? O café da Clineida, o café do João Otávio, o café da turma toda lá, deve estar lá. Enfim, baita de um evento, imperdível, hein?
Imperdível. Tá aí, 7h22, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, rodar nossos parceiros, nossos patrocinadores. Na volta a gente traz algumas outras informações. Infelizmente, algumas coisas de polícia aconteceram aí no final de semana, golpes, continuam, os bandidos criminosos continuam fazendo vítimas e a gente traz essa atualização depois do intervalo. Não sem antes dizer para você que quer comprar um lote num lugar super valorizado, é o Residencial Guilherme Novaes, passando ali no Instituto Federal, passando o Maestro Mourão. Do lado direito, você já viu o contêiner do Dudu Nogueira e toda a equipe dele. Eles vão te apresentar aí sem compromisso algum. As obras estão super aceleradas. Aquela avenida que está sendo aberta, uma das mais bonitas da cidade, aos pés da serra, 5 minutinhos do centro. Corre lá, ainda tem unidade. Poucas as obras aceleradas. E o melhor, parcelamento, compra, financiamento, tudo direto com a Secor Urbanismo, empresa da cidade, que vai facilitar a tua vida e, quem sabe, te ajudar a realizar o teu sonho, tá bom? 7h23, intervalo, a gente volta já já.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
A melhor rádio.
Jovem Pan. Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Ligada em você.
95,9.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
95,9. Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Ei, você já conhece a turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexis.
Turma da Dexis. Texas. Investir é se divertir.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
Sassarum Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassarumserviçossj@outlook.com.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 27 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, atualizando algumas informações importantes. Cara, os golpes. O pessoal toma cuidado com isso aqui na região, que está acontecendo muito. E um senhor que, por exemplo, ele entrou na justiça, ele é de Pirassununga. Ele está tentando um remédio, um tratamento chamado imunoterapia, custa R$1 milhão. Ele não conseguiu, ele entrou na justiça, né? Pra tentar esse remédio desde janeiro, teve negado aqui em primeira instância, tá na segunda instância tentando, mas aí, rapaz, você acredita que uma moça, se diz uma moça, né, percebendo que a família tá desesperada, o cara precisa tratar pra dar uma qualidade de vida pra ele, entrou em contato, falou que tinha 4 ampolas e queria doar, e pediu R$800, ela falou que era do Recife pra pagar o frete, pagou o frete, nunca mais apareceu a moça, deu um golpe na família que já tá precisando. É o fim do mundo, né, irmão?
Nossa senhora, cara.
Não é possível.
Que tristeza,
né? Se não pagar aqui, vai pagar lá em cima. Não tem saída.
Puta, eu acho que paga por aqui mesmo.
Porque, cara, tá dando golpe num senhor que tá precisando do remédio pra uma qualidade de vida, sabe?
Mas você sabe que tem gente que fica espreita dessas pessoas vulneráveis pra poder fazer isso. Quer dizer, meu...
Pois é, então todo cuidado é pouco. Um telefonema que você recebe. Tá tendo muito golpe recente aqui em São João da Boa Vista. Pessoal que cai no golpe, liga falando que é do gerente do banco, ó, precisamos fazer uma atualização de cadastro, precisamos atualizar teus dados. Cara, não faz nada disso por telefone, mesmo que você suspeitar, as pessoas...
WhatsApp, não faça nada.
WhatsApp, recebe link, clique em link, os caras clonam teu aplicativo e fazem as operações por lá. E outra, hein, muitas vezes tem informação privilegiada, ele sabe o nome da sua gerente, se passa pelo seu gerente, aqui é o Jair, o seu gerente, cara, não acredito.
A do advogado, quem tem ações andando aí, muita atenção, porque você vai receber uma ligação que vai parecer verdadeira, vai parecer até imagem verdadeira do advogado, mas não é verdade. Então, assim, faça as coisas presencialmente, essas coisas mais importantes aí.
Pois é. Uma outra informação, a Guanabara Policial, um caminhão carregado com 12 toneladas de café, avaliado em aproximadamente R$380 mil, foi recuperado pela Guarda Civil Municipal de Aguaí, rapaz. Na última semana, o veículo havia sido roubado por criminosos armados em uma das fazenda, Dois Córregos, São Paulo. Vai vendo, foi pego aqui, rapaz. Segundo a GCM, uma equipe da Patrulha Rural fazia a ronda pela rodovia Dom Tomás Vaqueiro, quando avistou um caminhão trafegando com as luzes traseiras apagadas. Ao se aproximarem, os agentes perceberam que os ocupantes usavam bonés e balaclavas, tipo toucas, que cobrem o rosto, que levantou suspeita. Foi dada a ordem de parada ao motorista, mas ele não obedeceu e entrou em uma estrada de terra. Os guardas iniciaram perseguição, mas perderam o veículo de vista por causa da poeira levantada. Pouco depois, o caminhão foi encontrado abandonado perto de um canavial. Os suspeitos fugiram e não foram localizados. Está aqui, o caminhão foi pego. Então, recuperada a carga de café que havia sido furtada aí de uma fazenda de Dois Córregos. Rapaz, os homens não perdoam mesmo, hein? Mais importante aqui, foi recuperado. Aqui na cidade de Aguaí, tá tendo um surto de uma doença nos animais chamada cinomose. Tá?
Cinomose.
Faz tempo que assim não via surto, mas muitos cachorros morrendo, inclusive na rua. Um grande surto da doença. E o pessoal alerta para vacinação. É uma doença que se previne com vacinação, mostrando que as pessoas, quando deixam de vacinar, quando terminaram essas campanhas da raiva que tinham em praça pública, tal, elas terminaram porque a raiva, teoricamente, foi erradicada em cães e gatos, mas ainda tem como pegar, porque os morcegos transmitem o vírus, tem muita raiva em gado, em cavalo. Então não é porque que não tem essas campanhas que as pessoas não precisam vacinar seus animais, precisam. Tá, o CCZ oferece gratuitamente, senão a vacina você tem que dar no particular. E uma das vacinas é da cinomose. Dando esse surto aí, a situação está complicada. Então fica um alerta, porque quando chega perto assim, mano, tudo começa a rodar, em breve a região pode ser acometida também por essa situação. Ô Mauro, que notícia interessante da dona Lourdes Batigalha, de 83 anos, de Araraquara. Ela, após o falecimento do marido, decidiu voltar para a sala de aula. Aos 83 anos, ela concluiu, se formou em Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e agora ela se prepara para fazer um curso superior e vai voltar para a faculdade aos 83 anos. E você vê juventude aí que não quer estudar, cara.
Propósito, né? Sentido. Isso daí é muito importante na vida de qualquer pessoa. Quer dizer, você vê um desprendimento, né? Com essa idade aí. É bonito de ver.
Não, é bonito de ver. Eu vi esse exemplo dela aqui e achei sensacional. Ó, pra fechar também, a gente aí fechando mais os assuntos regionais aqui. Antes da gente começar a falar de Copa, a gente começar a falar de notícias gerais. Ó o golpe aqui, Mauro. Um jovem de 27 anos, morador de Espírito Santo do Pinhal, foi morto nesse domingo durante uma suposta negociação para venda de um iPhone no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim. Segundo informações apuradas, a vítima havia marcado um encontro com um suposto comprador por meio de uma rede social. Ao chegar ao local combinado, foi surpreendido por um homem encapuzado que anunciou o roubo e efetuou disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, o jovem perdeu o controle do veículo, que desceu uma pequena ribanceira às margens da via. A namorada da vítima, que também estava no automóvel, não foi atingida, mas entrou em estado de choque e recebeu atendimento no local. Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos da Polícia Científica. A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga o caso para identificar o autor do crime e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência. Até o momento não tem informação de suspeito, ninguém foi preso. A ocorrência é tratada preliminarmente como latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Hipótese que poderá ser confirmada ou não agora com o andamento das investigações. E aqui entra mais uma história aí a respeito desses golpes, essas coisas que acontecem na internet. Como é que você marca de vender um iPhone numa região erma aí, sem movimento, que você não conhece com quem que você está conversando, sabe? Então a juventude de hoje, tomar cuidado. Olha aqui, 27 anos, perdeu a vida para vender um celular na internet, rapaz. Que situação, hein, Mauro?
Nossa, Reinaldo do céu. Que falar de uma situação dessa, né? Primeiro dar uma banalizada em roubo de celular, né? Foi dado uma banalizada nisso. Roubo é roubo. Roubo é subtrair para si o que não é de você. É de terceiro. Terceiro que trabalhou, que conquistou aquilo ali. Então não pode banalizar qualquer tipo de crime. O crime tem que ser combatido. Agora, puta, quando acontece um negócio desse daí, sabe? Por um celular tirar a vida de alguém, deixar a outra menina aí em choque, vai ter uma memória de uma, sabe? Enfim, cara, nós estamos atravessando um momento difícil aí, do ser humano tá meio perdido, cara.
Pois é, infelizmente. Vou dar um bom dia para todo mundo que tá chegando aqui,
meio
ó.
Meio é...
É, difícil. Mó Juninho Zanetti, bom dia! Ótima semana, ontem iniciou um novo ciclo 4.4, 44 anos, Juninho Zanetti. Ó, grande Juninho, um abraço pra você, viu? Felicidade, saúde sempre. Depois você paga o churrasco que nós amamos aí. Fala pro Gilbertão assar aquela carne de sempre aí, rapaz. Udo Matiello, professor Rodrigo Bibo, Facion, Miltim Pigatti, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São João da Boa Vista. Cristina Cornélio, tentaram entrar no e-mail do meu marido, do falso advogado. Os golpes estão de monte, o Mauro alertou aqui, é verdade, hein? Humberto Coraça, o Geminim também está por aqui, obrigado. O Marco Luciano, o Luciano Osório, grande Diego Domingues está por aqui, Marcelo Contini também.
O golpe do advogado, desculpa, Reinaldo, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela conseguiu detectar, assim, na hora de fazer o Pix. Ele falou, peraí, Pix, meu, que estranho isso e tal. Resolveu dar uma ligada. O advogado, ele já tinha tido várias tratativas, todas perfeitas. Ele falou, impressionante, meu, impressionante. Na hora do Pix, ele acendeu uma luzinha, ele deu uma ligada, o cara falou, não, é golpe.
Cuidado é pouco,
rapaz. Bateu na trave.
Rita de Cássia da Silva, bom dia. Adriana Lima também chegando. Amanda Morteta por aqui. O Beto dos Santos também já chegou. O Francisco Chicão já está na escuta. O Maurício Armidoro também, obrigado aí à audiência de... todo mundo. Quero destacar também, já que estamos falando nessa questão de problemas de golpes, de enfim, ontem os dois jornais da noite lá, de duas grandes emissoras do país, destacaram, fizeram matérias, eu acho que foi pauta vendida pelos órgãos de fiscalização, da venda de produtos para emagrecimento no Brasil, vindos do Paraguai, esses remédios falsificados. Você precisa de ver o comércio ilegal disso aí. No Paraguai é assim, ó, você entra nas farmácias, tem de tudo que você quiser. E tem gente que está ganhando dinheiro, está achando nesse meio uma forma de se dar bem. O que eles não estão observando é que a pena para a venda de medicamentos sem registro na Anvisa, por exemplo, muitas vezes pode ser mais pesada do que o tráfico de cocaína. Eu vi até o cara da fiscalização falando.
É a mesma coisa.
Praticamente a mesma coisa. O que o Supremo Tribunal Federal tem entendido é que a pena para a venda de medicamentos sem registro na Anvisa, que é de 5 a 15 anos, ela é mais pesada que do tráfico de drogas. Então ele tem que parar do tráfico de drogas, o que já é uma pena pesadíssima. No Brasil, se tem coisa que prende ao tráfico, não tem... pagar fiança, nada disso. Então, para esse pessoal que tem vendido a trizepartida lá, que é o Monjaro, e esses outros medicamentos, trazendo de Paraguai, sem registro, paralelo, falsificado, já teve gente presa em São João. A polícia, sei que anda em cima e tem observado. Cuidado, hein, que numa brincadeira dessa, você vai acabar atrás das grades.
Mas é uma situação que merece uma punição exemplar mesmo, porque você está colocando a vida de pessoas em risco para poder fazer um troquinho. Quer dizer, é disso que a gente, né, em dois temas hoje, tratou aqui, né? As
pessoas... É óbvio que quem compra consciente, mas igual a droga a pessoa compra consciente na maioria das vezes, mas não pode, ué. É o que você está falando, você vende uma ilusão para a pessoa, né? Não, ué, a procedência é boa, você não sabe nem de onde está vindo, mano. Aí é a caneta, né? Geralmente é a caneta.
Eu tô besta com tanta gente que tá usando isso daí.
Esses caras compram esses paralelos e aplicam com seringa de insulina. É. Eles fazem aplicação. Onde que tá a segurança disso, não tá? E é muita gente tomando, viu? É
nossa gente, senhora. Nossa senhora.
Tem uns que emagrecem dentro de um mês, assim. Tem uns que fica bom, porque vão na academia, acompanha, toma suplemento e tal. Tem uns que você vê só tem cabeça, bom, pele, perde massa muscular, fica estranho. Cara, difícil.
É muito importante que quem for fazer uso disso, faça uso com a ciência do seu médico, sabendo como proceder, como fazer. Não é tomar o remédio aí isoladamente, achar que ele é milagroso. Existem, você tem que ter um comportamento alimentar, de exercício físico, etc e tal, para as coisas acontecerem. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa.
Exatamente. Mais um intervalo e na volta nós vamos para as notícias nacionais. Tem muita coisa interessante aqui do Grupo Jovem Pan. Tem Copa do Mundo para a gente falar e nós vamos sair aqui para esse intervalo. Não sei antes eu dizer de quando eu vejo uma promoção boa, não deixo passar. E no Sempre Vale você consegue encher a sua despensa e ainda economizar. É aquele tipo de compra que faz a diferença no fim do mês e é por isso que o Sempre Vale é o supermercado feito para você. E olha, essa semana tem ofertas imperdíveis para encher o carrinho gastando menos, principalmente se você é cliente do Clube Sempre Mais. Corre lá, as promoções estão sensacionais. É o Sempre Vale, sempre trazendo o melhor para você. Corre aproveitar, porque economizar com qualidade no Sempre Vale Supermercados, lá você vale mais. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você. Porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781. Jovem Pan.
Unifeob. 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Jovem Pan. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Sassaron Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19 9775 0975 ou pelo e-mail sassaronserviçossj@outlook.com.
Esta é a Jovem Pan. Number
one. A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Cabarosi, a Márcia Soquete Chará. Vocês, o Marco Luciano, o Luciano Osório também por aqui, todo mundo chegando e acompanhando o Jornal da Manhã, obrigado aí pela audiência.
Teve amistoso do teu time?
Nossa senhora.
Teve? Tá,
teve, mas confesso que não assisti.
Teve,
não
sei de nada. Teve Flamengo e Benfica, teve um Fluminense e Bahia, Rogério Ceni metendo pau no juiz, mesmo em amistoso, quer dizer.
Loucuras totais.
Você imagina terminar a Copa e a gente voltar pro Brasileirão?
Nem me fala.
Pesadelo, hein, velho?
Nem me fala. Deixa eu trazer algumas notícias aqui importantes. Nossa, tem tanta coisa que vai acontecer essa semana que você não faz ideia, rapaz. Há poucos dias aí do início das convenções, pelo menos 4 partidos grandes já têm data marcada para oficializar as suas candidaturas.
Há poucos dias do início do período de convenções partidárias, pelo menos 4 dos 5 principais pré-candidatos à presidência da República já têm local para fazer o evento. São Paulo, maior colégio eleitoral do país. São as convenções que oficializam quem serão os candidatos de cada partido para a eleição. Neste ano, elas acontecem entre a próxima segunda, 20 de julho, e o dia 5 de agosto. A primeira será a convenção do PL, em 25 de julho, que lançará Flávio Bolsonaro à presidência. O evento vai acontecer no Complexo Arena Pacaembu, na zona oeste da capital, no local do estádio Paulo Machado de Carvalho. Até lá, há a expectativa de que eles escolham quem vai ocupar a vaga de vice na chapa. No dia seguinte, 26 de julho, será realizada a convenção do PSD, que lançará o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na disputa. O vice será o presidente da sigla e ex-secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab. O evento será na sede do partido, região central de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, coordenador da campanha de Flávio, deve comparecer apenas à convenção estadual do PSD, que será no mesmo dia da nacional, já que o partido vai apoiar a reeleição do atual governador. No fim de semana seguinte, entre dia 1º e 2 de agosto, o Missão lançará as candidaturas de Renan Santos e Haroldo Medina, durante o primeiro congresso do partido, em um espaço de eventos na Moca, zona leste da capital. No dia 2, as candidaturas do presidente Lula e Geraldo Alckmin serão lançadas. O ato deve acontecer no Expo Center Norte, na zona norte da cidade. O único entre os principais presidenciáveis que não escolheu São Paulo foi Romeu Zema, que deve realizar o evento em Brasília no dia 27 de julho, também ainda sem candidato a vice definido. O estado de São Paulo ainda vai receber as convenções estaduais de Tarcísio e Fernando Haddad. Enquanto a de Tarcísio está marcada para o dia 1º de agosto no ginásio do Ibirapuera, Haddad escolheu Campinas, no interior, para o ato. Depois disso, os partidos têm até 15 de agosto como prazo final para registro das candidaturas. As campanhas começam oficialmente no dia seguinte, 16 de agosto.
8 minutos, tá aí. Vamos aguardar, Jovem Pan, em período eleitoral a gente acompanha, a gente dá sempre aquela cobertura diferenciada aí para quem nos acompanha. TJ absolve o Brennan. Lembra do Brennan, cara? Nossa. Acusado de estupro, num punhado de coisa.
Poderoso.
Hein? Pois
família
é.
Poderosíssima.
Em primeira instância ele foi condenado, o TJ vai absolver o cara. Sensação de impunidade.
Isso aqui virou uma várzea, cara. Essa
solta a matéria, Jovem Pan.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aceitou um pedido da defesa do empresário Thiago Brennan e absolveu ele de uma das 9 acusações de estupro em que é réu. E com essa nova decisão, agora está anulada a condenação de 8 anos de prisão que foi aplicada em primeira instância ainda em 2025, ou seja, no ano passado. A defesa da vítima, que é a estudante Stephanie Cohen, recorreu, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para tentar restabelecer a condenação. Os advogados afirmaram que a decisão deu peso excessivo a provas digitais que não têm garantia de autenticidade. Também alegam que a decisão desrespeitou o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, para julgamentos com perspectiva de gênero e também a Lei Mariana Ferrer, que coíbe atentado à dignidade de mulheres em processos de violência sexual. A defesa de Brennan afirma que a relação entre os dois foi consensual. Os desembargadores também entenderam nessa nova decisão que havia dúvidas suficientes para absolver o réu. Para a gente lembrar, essa já é a segunda condenação de Brennan que é revertida pela Justiça de São Paulo. Ele continua preso desde abril de 2023, está na penitenciária 2 Álvaro de Carvalho, na cidade de Poti, interior do estado paulista, e ainda responde a outros processos, inclusive possui outras 3 condenações em primeira instância. O caso, a gente lembra, a Stephanie teria sido dopada durante um jantar com o Thiago Brennan. Ela foi levada a um hotel e ali teria sido estuprada. O Ministério Público do Estado de São Paulo, só para a gente destacar, também denunciou o Brennan por cometer outros crimes, tantos como, por exemplo, cárcere privado, tortura, lesão corporal gravíssima, registro não autorizado de intimidade sexual e também divulgação de cena de sexo ou estupro. A gente segue de olho nesse caso, acompanhando porque pode ter novos desdobramentos e aí traz novas atualizações aqui na programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
Deu minutos. É o que nós falamos, né, Mauro? As mulheres têm tanto medo de denunciar esse tipo de caso. Ele foi absolvido em um dos casos só. E aí você vê a justiça, às vezes, uma decisão dessa desencoraja, né?
Desencoraja. Eu, assim, não conheço o processo.
Também não.
Aí
então,
a matéria
não
fala,
vou entrar.
Fica complicado fazer uma avaliação. Mas, assim, o que me cheira, né, é uma família tradicional, uma família que tem poder aí. O que me cheira é jeitinho.
É, situação complicada. Vídeo da CBF pega contra aí. Agora o Brasil cai fora da Copa. Não soltaram um vídeo falando pra ter calma, projeto a longo prazo e tananã, mas rapaz, o torcedor não gostou. Solta.
A CBF lançou um vídeo tentando curar essa dor do brasileiro em relação à saída da Copa do Mundo. Mas esse vídeo motivacional gerou alguma revolta, viu? Gerou revolta para vários torcedores. É, exatamente uma semana depois da eliminação para a Noruega, esse vídeo foi lançado, tem imagens reais, também uso de inteligência artificial e um tom motivacional. A publicação faz referência justamente ao início de um novo ciclo e pede para que a torcida olhe para o futuro. Tem até um trecho que diz assim, ó, vamos com tudo, não só com nosso talento, mas com mais estabilidade, planejamento e trabalho duro, diz a locução do vídeo. A mensagem revoltou vários internautas. Nos comentários, vários internautas, aí, torcedores, lembraram o fato de o Brasil ficar 28 anos sem título mundial e ainda cobraram mudanças profundas na instituição após a campanha considerada decepcionante no Mundial. Aproveitando que a gente está falando ainda de Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a instituição vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Foi uma entrevista a um portal suíço. Ele disse que o tom vai ser debatido após o Mundial de 2020. 2026, adicionando 16 equipes em relação ao atual formato.
7:54, tá aí, Mauro. Infeliz, acho, o tal do Vida CBF, hein?
Palhaçada, cara, essa que é a verdade. Não tem outra coisa pra falar, sabe? O futebol brasileiro, ele precisa mudar na base, precisa haver investimentos na base. Achar que nós vamos ter uma seleção competitiva forte pra 2030, é assim, quem assistiu a Copa e gosta de futebol, percebeu nitidamente nessa Copa, nitidamente, o quanto nós ficamos para trás, certo?
Pois é.
Assim, até se você me permite, brevemente, Reinaldo, eu quero fazer uma análise aqui, porque até 70 foi a seleção que encantou, um futebol maravilhoso, depois a gente manteve boas seleções, tivemos mais dois títulos, um jogando mais, né, um futebol não tão vistoso de 94, mas em 2002, uma Copa contundente, um baita futebol, grandes jogadores. Ali foi a despedida do futebol brasileiro. De lá para cá, a gente vem num declínio absurdo, tanto do ponto de vista de formação. Agora, o que me pega muito, meu, é assim, a CBF é uma entidade bilionária. Os recursos que a CBF tem são muito dinheiro, é muito patrocínio forte, é muita coisa para ela não fazer um trabalho, sabe, de base grande. Nós temos uma massa de população, gente apaixonada por futebol, é só garimpar, é só tratar bem que a gente volta a ter bons valores. Mas o principal, na minha opinião, se tratando assim do futebol propriamente dito mesmo, Reinaldo, é que o Brasil abriu mão do seu jeito de jogar bola, que ganhava de todo mundo, para jogar bola igual os europeus. Ali começou a derrocada do futebol brasileiro. Não sei quem gosta de futebol e concorda comigo, mas eu acho que a questão é essa. A questão é a gente voltar às nossas origens, voltar às nossas capacidades, sabe, apoiar jogadores que, sabe, que você não viu nenhum, a exceção nos primeiros jogos ali, que o Vinícius Júnior fez um gol que entrou na área, driblou, chutou forte, você não vê ninguém ousando. E outra coisa que fica nítido quando você assiste um jogo da Argentina, um jogo da seleção brasileira, não tem garra, não correm, não marca. Você pega o jogador da Argentina com 15 minutos de prorrogação, estão dando carrinho, estão tudo atrás da linha da bola ali, defendendo o Messi, todo mundo exaurido, aqui um pessoal devagar, sabe? Então, nós precisamos repensar, e não é um videozinho mequetrefe desse aí que vai fazer torcedores apaixonados de futebol como eu serem convencidos de que vem coisa boa aí.
Até aproveitando que você citou da Argentina, matéria Jovem Pan, na verdade, nos comentários de Vanderlei Nogueira, muito se falou, Argentina protegida, eu acho que erros podem ter acontecido, mas eu sou muito, tenho essa visão que o Mauro tem tido, os caras têm vontade de ganhar, é simples assim, tem algumas peças-chave, isso corre os 90 minutos, rala, você vê que dão sangue, termina, comemora, tal, você vê os do Brasil, cara, os caras, voltou um no avião aqui pro Brasil, o resto tá tudo curtindo, parece que eles não sentem a dor que a gente, que é brasileiro, sente, né? Mas solta aí no comentário do Vanderlei Nogueira.
Argentina é o assunto. Nas redes, muita acusação de protecionismo. É mais rivalidade do que realidade comprovada. O Brasil já passou por isso. A Argentina passa agora e o ciclo continua. Futebol sem polêmica não seria futebol. Você sabe disso. No futebol, evidências de protecionismo sistemático são mais subjetivas. Decisões polêmicas acontecem mesmo para os dois lados. E a rivalidade amplifica tudo isso. Quando o Brasil vivia sua era dourada, principalmente nos anos 90, 2002, picos de até 2010, era muito comum ouvir acusações de que a seleção era protegida pela FIFA. Em 98 e 2002, críticas de que o Brasil recebia cartões amarelos a menos, pênaltis duvidosos e árbitros muito amigos. Na final de 2002, alguns italianos e alemães reclamaram de favorecimento. Na era Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, acusações de que a FIFA empurrava o Brasil por marketing, o país como potência, sede de 2014. Rivais sul-americanos, argentinos e uruguaios, e europeus também, falavam abertamente de protecionismo. Em 2006 e 2010, frases como FIFA favorece o Brasil eram comuns em fóruns, jornais argentinos e até alguns brasileiros torcendo contra. Isso é clássico de rivalidade. O time dominante sempre leva a pecha de favorecido. Hoje, o alvo é a Argentina, com Messi, títulos recentes, assim como Palmeiras no Brasil, Flamengo no Brasil, ou qualquer time que ganha muito no Brasil. Há vários motivos para isso. Eu cito dois no futebol. Sucesso gera inveja e arbitragem nunca é perfeita. Em 2006, era comum ouvir que a FIFA ama a Itália. Em 2014, argentinos e brasileiros disseram que o time da FIFA era a Alemanha. Em 98, você deve ter ouvido muito que tudo foi armado para os franceses. Em 2018, brasileiros e sul-americanos reclamaram de protecionismo a Mbappé, claramente. Em 2008 e 2012, o alvo foi a Espanha, com Holanda e Itália apontando a grande influência de Real Madrid e Barcelona na FIFA e também na UEFA. Quando um time ou um país ganha seguido, as derrotas dos outros talvez precisem de explicação, além de simplesmente eles foram melhores. Até a próxima.
Tá aí. Acho que foi cirúrgico, Vanderlei Nogueira, né?
Muito bom.
Às vezes a gente quer pegar toda a nossa frustração de ter um time ruim, de ter um time que caiu por uma equipe que não estava apontada como as favoritas, e a gente quer encontrar